Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do turno que estiverem ouvindo. Começa agora mais um episódio do Farol, Conexões da Informação, podcast das Ciências da Informação da URGS, na qual se discute assuntos pertinentes às áreas da arquivologia, biblioteconomia e museologia. Eu me chamo Eduardo Peixoto e serei o apresentador desse episódio. Hoje, estamos aqui para ter uma conversa com a Ana Maria Souza, diretora da Biblioteca Pública do Estado, a BPE. E, Ana, primeiramente, quero te agradecer a presença. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É uma honra te ter, tanto pelo teu cargo, pela tua importância enquanto Biblioteca Pública do Estado, mas também enquanto profissional. Muito obrigado. E eu quero primeiro te fazer um convite para que tu te apresentes, fale um pouco sobre ti, sobre a tua atuação, sobre a tua trajetória dentro da Ciência da Informação e da Biblioteconomia.
Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe que horas você vai estar ouvindo. Antes, Eduardo, eu quero agradecer a você pelo convite. Fiquei muito feliz e estou bastante alegre para estar aqui nesse momento compartilhando com você, fazendo esse bate-papo aqui, que vai ser bem interessante, acredito.
Ah, com certeza.
Falando da minha trajetória, né? Trajetória profissional. Eu entrei na faculdade em 1992, eu sou jurássica. Hoje em dia eu estava conversando com duas professoras aqui da URGS, a Liz com a Eliane, e eu falei para elas, né, que eu sou jurássica. Eu entrei na faculdade há mais de 30 anos atrás, né? Enfim, eu me formei em 96. Em 97, foi um momento que teve bastante concurso do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, e eu passei em alguns concursos, né? E eu acabei escolhendo onde eu ia trabalhar. Cheguei a trabalhar por 2 meses na Casa da Moeda. Era um concurso de uma vaga só. Eu fiquei na primeira colocação e fui. E depois, né, logo assim que eu fui chamada para a Casa da Moeda, fui chamada também, assim, já estava tudo certo para fazer a admissão na Casa da Moeda, fui chamada para fazer a parte de saúde da Petrobras Distribuidora.
Ah, que legal.
E aí foi, assim, uma loucura, porque eu tive que decidir já, né, com a coisa lá já andando. Mas o fato é que eu fiquei 2 meses na Casa da Moeda, fui para a Petrobras Distribuidora, entrei em abril de 98. E lá trabalhei por 22 anos. Eu trabalhei diretamente na área de biblioteconomia e documentação, né, de 98 até 2012, ou seja, 14 anos. E quando, em 2012, eu fui convidada para assumir uma outra área na empresa, né? Petrobras, né? Se chama Petrobras, tem muito disso, né? De fazer com que o profissional não fique preso a uma área só, né? Tem essa coisa mesmo de circular, né? De colocar esses desafios, né, para os profissionais. Então, eu fui convidada em 2012 para assumir a área de recursos humanos da área operacional da empresa. Uhum. E foi um enriquecimento muito grande na minha trajetória profissional, né? Fiquei nessa área por 4 anos e, novamente, a empresa me impôs um outro desafio. Eu aceitei, claro, né? Você coloca desafio na frente, você aceita,
sim,
né?
Certeza.
E eu fui assumir. Fui estruturar a área de regulação da empresa. Regulação é garantir que as unidades operacionais estejam em dia com relação às obrigações das agências nacionais. Então, era a Agência Nacional de Petróleo e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, né? E eu tinha que garantir que todas as unidades operacionais da empresa, 100 unidades operacionais, né, ordem de grandeza, eram 98, estivessem ok com todas as autorizações necessárias.
Nossa,
desde alvará da prefeitura, passando por licença ambiental, por auto de vistoria de corpo de bombeiros e, enfim, tudo mais, né? E chegando até a autorização outorgada pelas agências nacionais. Então, assim, foi um trabalho maravilhoso, aprendi muito, conheci o Brasil inteiro com esse trabalho, né? E fiquei nessa área até que eu me desliguei da empresa em 2020. Saí da empresa, eu era concursada, né, como eu falei, mas saí em 2020, porque a empresa em 2019 foi privatizada.
Uhum.
Então, eu aderi ao plano de desligamento optativo e, né, saí, me desliguei em março de 2020, exatamente 10 dias antes de eclodir a pandemia aqui no país, né? E aí, aquela coisa, né? Tinha vários objetivos. Ah, vou fazer mestrado, já que só tinha feito o MBA, né? Vou fazer intercâmbio em Nova York, mas aí o espaço aéreo fechado no mundo inteiro, né?
Tipo,
não tinha muito o que
fazer,
ficar em casa. E aí, nessa coisa de ficar em casa, Eduardo, eu não gostei. nem um pouquinho de ficar em casa. Eu sou muito de trabalho, eu sou muito, né, ativa. Então, e o mercado de trabalho no Rio estava bastante fechado, né? Aí eu falei assim, bom, vou aparecer no concurso, eu vou fazer. Mas só que o mercado de concurso também estava muito fechado ali em 2020 até 2021. Então, quando surgiu em 2021 o concurso para cá, né, eu resolvi me inscrever, né, fiz a inscrição, vim fazer a prova, passei e estou aqui. Cheguei no Rio Grande do Sul em novembro de 2022 e fiquei lotada na Casa de Cultura Mário Quintana.
Na Lucília
Mince. Isso, na Lucília Mince, na realidade, em todas as bibliotecas da Casa de Cultura. O pessoal brincava assim comigo. Ana, a gente já tinha visto biblioteca itinerante. Agora, bibliotecária itinerante, né? Eu nunca tinha visto. Porque, Eduardo, eu ficava entre uma biblioteca e outra. Era a Lucília Mince, né, que é a Biblioteca Infantil do Estado. A Biblioteca Érico Veríssimo, que é a Biblioteca de Literatura da Casa de Cultura. E da Discoteca Nato Rem, que é, né, a parte discográfica, né? Que a Discoteca Nato Rem tem, na realidade, uma biblioteca dentro de si. É a discoteca e a Biblioteca Armando Albuquerque. Na realidade, eram três, mas no frigido dos ovos eram quatro bibliotecas,
exato,
né? E eu ficava enlouquecida de um lado para o outro, trabalhando loucamente, até que em fevereiro eu recebi o convite para assumir a direção da Biblioteca Pública do Estado e também um convite, né, também tão importante quanto, que é a coordenação do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. Né? Enfim, eu estou com um mundo de desafio aí na mão.
Pois é, até tu falando, a primeira palavra que mais me veio foi desafio, realmente, né?
Isso.
Porque já começou com um desafio desde a recém-formada, já pensando onde atuar e desde então vindo. E esses desafios pra ti, assim, desafio é uma palavra que te significa, para além do profissional também, tu é uma pessoa de desafios no geral?
Sim, eu sou, eu gosto de desafio, sabe? Assim, eu me motivo com o trabalho, me motivo com o novo. Essa coisa de estar quietinha ali naquilo que já tá estabelecido, que tá pronto, não é muito a minha praia.
A zona de conforto não é.
Não gosto da zona de conforto. Então, até a minha trajetória fala por si só, né? Se a gente voltar lá atrás, né, quando eu falei que eu tive que decidir se eu ia ficar na Casa da Moeda, que era um espetáculo também, foram uns dois meses só, mas foi maravilhoso, assim, um monte de história legal, e para a Petrobras, porque a Casa da Moeda, eu morava na periferia do Rio de Janeiro, e a Casa da Moeda ficava a cerca de 7 quilômetros da casa dos meus pais. E para a Petrobras eram 45 quilômetros. Então, assim, eu estava do lado de casa.
Sim.
Mas e aí? O que me daria mais desafio profissional? Né? Certamente era ir para a Petrobras, e foi maravilhoso. Foram 22 anos maravilhosos, assim, de muito crescimento, muito aprendizado. Assim, o que eu sou enquanto profissional foi esculpida lá, né? Então, assim, foi a melhor decisão. E é isso, né? E isso mostra que eu sou de verdade movida a desafio. As pessoas, amigos me falaram assim, Eduardo, quando eu passei no concurso e falei que viria, né? Você está louca? Você vai para o Rio Grande do Sul? Como assim? E como que você vai começar a sua carreira do zero? Eu falei, sim, eu vou começar a carreira do zero. Eu acho que é muito melhor eu começar a carreira do zero do que ficar em casa estagnada dentro de casa, sem
com
produzir.
Certeza.
E com tanta vontade, com tanto conhecimento para poder disseminar, compartilhar. Para que eu ficaria dentro de casa? Não faz sentido. Então, é assim, eu sou de verdade movida a desafio.
Não, e pensando até justamente, né, tu trouxe essa interdisciplinaridade que tu teve de
sim,
atuações e
sim,
tudo mais.
Sim, sim.
E acho que isso constrói muito a bibliotecária,
sim,
que chega no Rio Grande do Sul, porque
verdade,
a gente aqui do Rio Grande do Sul acaba não tendo muito entrosamento com outros estados, às vezes, né?
Uhum.
E aí, te vendo vir com toda essa cara, com essa experiência, tanto de gestão de pessoas, quanto de gestão para além da biblioteconomia,
isso.
É fundamental tu poder, tu traz muito do teu conhecimento, então não é nem começar do zero, mas é um novo desafio, numa nova área, num novo estado.
A gente vai,
né,
sempre agregando, né, Eduardo?
Exato.
Sempre agregando. Cada conhecimento que você tem na vida, você agrega pra... E isso, interessante que você falou, né, que na própria faculdade, outro dia eu tava fazendo um programa de rádio, na Rádio Guaíba, e eu falei isso pro locutor, né, que a minha formação na graduação foi uma formação bem interessante. Eu estudei de tudo, Eu estudei desde filosofia, epistemologia, psicologia, letras, história da arte, eu estudei pedagogia. Nossa, eu estudei tanta coisa diferente.
Era muito
muito bom. Administração de empresas, contabilidade, informática. Gente, era uma coisa assim tão interessante. E é isso. E o que você faz com isso? Você agrega. Você agrega ali no, na sua atividade, no seu trabalho, né? E coisas que eu aprendi lá, há 30 anos atrás, como eu brinquei, né? Faz parte da minha bagagem, né? Eu trago isso. Trago isso comigo e vou levando. E a gente vai aplicando aqui, aplicando acolá, né? E eu acho interessante, agora eu estou aqui na BPE, né? A BPE é um mundo, né? Para se administrar, né? Assim, com poucos dias eu já tinha mapeado lá o que eu tinha que fazer, né? Eu digo que lá é uma biblioteca. Lá é um centro cultural e lá é uma administração de um prédio tombado pelo IFAI e pelo IFAM. Uhum. E aí é interessante, né, que aí quando a gente está lá fazendo várias coisas, né, tem vários desafios lá, vários projetos em andamento, e um deles é a parte de restauro, né, dos afrescos, né? Aí eu falo, o pessoal fala mais aqui pintura mural, eu falei, ai, que bonitinho, a palavra que eu aprendi lá quando eu era uma menininha. Sim. Lá em 92, lá.
Uma jovem na universidade.
Uma jovem na universidade, tipo assim, nunca tinha ouvido falar isso, que nome é esse e tal, e é isso, né? A gente vai agregando, né? A gente vai juntando esses conhecimentos que a gente vai adquirindo aí ao longo da vida.
Mas eu acho que até tu trazendo isso, acho que é muito importante pra gente, enquanto estudantes de graduação, que é o meu caso, de biblioteconomia, né? A gente está sempre aberto a essas novas possibilidades, né?
Sim,
porque senão a gente
sim.
se fecha muito na área.
Sim,
e aí,
sim.
realmente, tu entra nessa zona de conforto, tu entra nesse ostracismo, tu não faz mais nada. E aí, tu para de agregar conhecimento. E acho que, para mim, né? E aí, falando como Eduardo, para mim, tu estar parado é tu deixar de viver. Assim,
deixar de viver.
Tu só tá sobrevivendo.
Não, é muito interessante. Eu vou falar para você hoje, né, nessa reunião que tive com as duas professoras, coincidentemente, duas professoras aqui da UFRGS, né? Eu tava falando isso para elas, né? Que... o que da minha trajetória na Petrobras Distribuidora tem muito disso. Que quando eu cheguei na empresa em 98, a realidade da biblioteca no ambiente corporativo, no ambiente empresarial, era um. Uhum. E isso mudou muito rapidamente ali na virada do século. Uhum. Né? Porque a internet chegando ali no final da década de 90. Né? Então, eu chego na empresa e, tipo, a biblioteca fazia trabalho de, tipo, um advogado. Né? Eu pego sempre assim, de advogado, que é legal. A área jurídica chegava assim, olha, eu preciso levantar tudo sobre uma nova... O que eu preciso fazer... Porque eu preciso abrir uma nova unidade operacional. Colocava isso na mão da biblioteca. E a gente tinha que se virar com levantamento de doutrina, ou seja, a parte bibliográfica do direito, com jurisprudência sobre aquilo, se tivesse alguma questão que tivesse ali danando, e toda a parte de legislação. Tudo. E dava esse pacote na tua mão e dizia assim, olha, eu preciso disso daqui a 3 semanas, daqui a 2 semanas, te vira. E aí, Eduardo, o que aconteceu? Muito rapidamente, isso tudo mudou. Porque com a internet, isso mudou. Porque você não precisava mais fazer a pesquisa na jurisprudência. Porque o advogado fazia a pesquisa direto ali na base ali dos tribunais e tal. E ele se virava. A pesquisa que era feita de legislação no Diário Oficial, quando eu cheguei, era assim, em 98, a gente precisava no Diário Oficial para saber qual a lei, decreto, portaria.
E qual
não era mais. Exatamente.
Sim.
Não era mais. Então, isso tudo mudou. E aí, poucos anos depois, eu falei assim, poxa, peraí, isso está mudando, como é que vai ser? Tudo bem. Eu sou concursada, eu não tenho risco de perder emprego e tal, mas não é isso que eu quero. Eu não quero ficar quietinha aqui nesse cantinho ali, esquecida, a biblioteca ali está esquecida. Não.
Na caixinha, no aquário.
E eu comecei a ouvir, sabe? Tipo, Ana, eu tô aqui com os documentos aqui, tá desorganizado, você é bibliotecária, você não pode dar uma olhadinha? Aí eu posso, claro, vou lá dar uma olhadinha nos documentos. Não sabia nada disso. Aí daqui a pouco vinha um outro setor. Ana, não sei o quê. O que que eu fiz, Eduardo? Eu fui procurar me capacitar. Então, eu entrava na internet e procurava o que tinha de capacitação em todos os cantos do país e eu ia. Uhum. Eu participei de vários congressos, de vários cursos e eu fui, acabei me especializando em gerenciamento eletrônico de documentos.
Uhum.
E fui prestando serviço, né, serviço para gerências que solicitavam, né, essa facilidade ali, né, para resolver os seus problemas ali pontuais. E aquilo foi crescendo, 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 até que virou um programa gigantesco, né, que eu digo que foi em 2012, foi aprovado um programa na companhia, né, que foi capitaneado por mim, que era para organizar 20 milhões de páginas de documentos e digitalizar 2 milhões de páginas.
Nossa.
De documentos. Era um programa que custou algumas dezenas de milhões de reais.
Sim,
foi aprovado pelo Conselho de Administração da empresa. E foi nesse momento que a empresa falou assim para mim: olha, a BR está precisando de você em outros lugares. Vem cá trabalhar, vem cá cuidar de outros setores. Foi isso, né? Então, assim, faz parte disso que a gente está falando, né? De você não se acomodar com o que está posto.
Sim.
Tudo é possível, né? Tudo é possível. Se eu tivesse me acomodado, ficado quietinha no cantinho ali da biblioteca, que não estava mais rendendo tanto como rendia quando eu entrei na empresa... Né? E detalhe, a biblioteca veio comigo. A biblioteca só deixou de existir, mesmo depois de eu sair e ir para de recursos humanos, depois de regulação, a biblioteca continuou. Minha equipe da época continuaram, os bibliotecários continuaram tocando tudo direitinho. Eu brinco que eu trazia a biblioteca comigo, né?
Sim.
E só deixou de existir agora, depois que a empresa foi privatizada, porque aí vira, né, empresa privada, aí não consegue mais fazer esse tipo de valorização, né, mais cultural, porque
Sim.
aí ficou a biblioteca com o passar do tempo. Perdeu essa importância corporativa e ficou sendo uma questão mais social e de lazer, que também é muito importante.
Com
Até
certeza.
No próprio ambiente corporativo isso é muito importante. Vide Google, né?
Sim.
O que acontece nos ambientes de Google, que tem lá as bibliotecas, que o pessoal fica lá sentado, esparramado em puffs, né? Muito bem esparramado, diga-se de passagem, lendo um bom livro ali nos seus momentos, não só nos momentos de descanso, nos momentos produtivos, inclusive. Olha que coisa interessante.
Não, realmente, assim, eu vejo que essa questão da iniciativa e até algo que tu falou muito importante dos teus amigos quando tu disse que ia vir pra cá, era até uma das minhas perguntas em relação à tua percepção, assim, vindo pro Rio Grande do Sul, qual foi a tua primeira percepção, como foi essa chegança, e depois a gente vai conversar mais um pouquinho de como tem sido agora nesses próximos dias, mas como foi a percepção vindo pra cá?
Isso, assim, foi tudo muito novo para mim, sabe, Eduardo? Porque, assim, primeiro, foi a primeira vez, eu falei para vocês, né, para você e para os ouvintes aqui. Eu viajei, conheci o Brasil inteiro, né, a trabalho, mas eu sempre trabalhava, e viajava, passava 3-4 dias fora, uma semana no máximo, e voltava para o Rio de Janeiro. Minha casa sempre Rio de Janeiro. Foi a primeira vez, no alto dos meus 53 anos, que eu não moro no Rio de Janeiro. Que eu me mudo, de fato, do Rio de Janeiro. Então, assim, aí tem essa primeiro par, né? Mas, assim, o que é interessante nessa história? Quando eu optei, desde o primeiro momento, quando eu fiz o concurso... Porque você faz o concurso, você não faz o concurso por fazer. Eu sempre digo, eu faço concurso para passar.
Sim.
Se eu me inscrever, vou estudar e vou me dedicar para passar. Então, quando eu fiz a inscrição, já sabia que tinha a possibilidade de eu passar e se eu passasse, eu viria.
Uhum.
Então, todo esse processo foi um processo muito de cabeça e de peito aberto. Então, as pessoas perguntam, e aí, você, que você acha da diferença? Não comparo. Não comparo, não tem como comparar o Rio de Janeiro com Porto Alegre, são cidades diferentes, de cidades com seus desafios, com seus encantos e que são próprios, não tem como comparar. Com relação às pessoas, é claro que o Rio de Janeiro é uma cidade que recebe gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro.
Sim.
Né? Então, assim, é muito diferente aqui, as pessoas são mais quietas, são mais reservadas, né? Mas, assim, as pessoas são muito educadas. Isso me chamou muita atenção. As pessoas são muito educadas, a cidade é muito organizada. Uma vez eu estava falando isso com um motorista de Uber, ele falou, você acha? Eu falei assim, acho. Eu vim do Rio de Janeiro, tá? Dá licença.
Sim,
eu sei o que eu estou falando. Aqui é muito organizado, sim, a cidade limpa, as pessoas são educadas. Me chamou a atenção também como que vocês ocupam a cidade, né? O Rio, como tem muita coisa da praia, então quando a gente fala em ar livre, ou a gente está em barzinho ou a gente está em praia.
Sim.
Aqui não, aqui vocês ocupam as praças, ocupam os parques, isso é bem legal. Teve um dia que eu saí da Casa de Cultura Mário Quintana, acho que foi em janeiro, e me chamou tanta atenção a ocupação, assim, era uma praça ali, não sei o nome daquele lugar, que fica perto do CAF, assim, onde tem um laguinho, um espelho d'água.
Sim, sim.
Menino, mas aquilo me chamou a atenção, aquilo lotou. lotado, assim, tipo, 7 horas da noite, né? Horário de verão, assim, não era horário de verão, mas tipo, né, que anoitece mais tarde. Eu tirei foto e mandei pro pessoal do Rio. Olha que legal, o pessoal assim, porque no Rio a gente não ocupa as praças, né? A gente não ocupa as praças, a gente ocupa outros cantos. É isso, né? Os encantos da cidade, as cidades são diferentes.
É, a gente tem uma cidade muito arborizada, isso é uma coisa que eu percebo em Porto Alegre.
Muito legal isso.
E tem muito esse respeito realmente por ocupar esses espaços de ar livre. Porque realmente, Porto Alegrense, há algum tempo atrás, era passeio no shopping.
Mas que bom então que mudou, tá vendo? Que tanto que me chamou a atenção.
Até a questão de olhar, ó. Orla e tudo mais, então é legal te trazer essa tua visão, assim, sobre...
Muito legal.
Ana, eu até queria ver contigo, tu tava falando justamente sobre essas transformações nos anos, né, de como vai se transformando a biblioteconomia no geral, como vai se transformando a biblioteca, o espaço, enfim. E aí eu queria ver contigo, assim, chegando na biblioteca pública, antes na Casa de Cultura e agora na do Estado, né, como que tu enxerga essa transformação, pensando até principalmente no do Estado, né? Que recém completou 152 anos.
Isso.
Então, é uma longa trajetória histórica. Mas como que tu enxerga a biblioteca pública no geral, assim? Conceito,
isso,
missão,
aí,
enfim.
Isso, pois é. Acabou que, né, eu falei que eu falo muito, né? E é isso, né? Tem perigo.
Não,
e tem que
é
voltar.
Ótimo.
Ana, volta pra cá.
Tudo bem.
Porque aí eu falando pra você da diferença, né? Da questão de minha experiência profissional pra o que eu encontrei aqui. Então, eu era do mundo corporativo, completamente diferente, né? E venho para o serviço público, para bibliotecas públicas, então eu encontro um mundo muito diferente. Então, assim, eu posso dizer para você que eu tive um primeiro impacto, né? Quando eu cheguei lá na Casa de Cultura, né? De entender que biblioteca eram aquelas, naquele espaço, enfim, e com todas as demandas represadas, eu entendi isso, sabe? Que tinha muita demanda represada ali, muita oportunidade de melhoria, muita coisa para ser feita. Então, e eu fui rapidamente entendendo, né? Que era aquilo, né? E fui vendo que pessoas que procuravam aqueles espaços e coisas interessantes aconteceram. Por exemplo, em dezembro, eu percebi um movimento bem interessante na Casa de Cultura, quantidade de turistas.
Muitos.
E eram turistas interessantes, Eduardo. Eram turistas que ou que estavam passando por Porto Alegre para ir para a Serra, para o Natal Luz, ou era o turista que é gaúcho e que mora fora do Rio Grande do Sul ou fora do Brasil e que estava voltando ali para rever a família, passar Natal e tudo mais. E o turista que estava, tipo, acompanhando ou que de fato veio ali para passear, para conhecer Porto Alegre. E é muito interessante as pessoas falarem assim: ah, eu vim aqui há 20 anos atrás e eu vim ver como é que está isso aqui. Então, assim, isso me chamou a atenção.
As pessoas... afetiva,
exatamente, exatamente. Como que tem essa questão da memória afetiva? E isso também passa pela questão dos livros, sabe? Isso que eu falei para você da mudança que aconteceu lá no mundo corporativo, isso para a vida social, isso não acontece.
Sim.
Porque quem tem esse respeito, esse amor pela leitura, gosta de ler... Sabe, essa leitura por prazer, que tem que ser essa leitura, não só a leitura formativa, que é muito importante, mas eu sou defensora demais pela leitura pelo prazer.
Sim,
né?
Da fruição mesmo.
Exatamente,
por si só, né?
Exatamente. Mas tem isso, né? Esse papel, né? E aí, quando a gente fala, né? Aí eu tô falando para você de bibliotecas que estavam dentro de um centro cultural, que aí tem um público específico. Né? Que
é,
quem
bem,
é um público
recorte,
que vai, né? É um recorte, né? Desse público que vai para centro cultural. Né? Então, um público de biblioteca de centro cultural é diferente, vai ser diferente de um público de biblioteca, biblioteca pública municipal.
Uhum.
Uma biblioteca comunitária, vai ser um público diferente, né? Mas é interessante ver essa movimentação. Né? E aí, quando eu recebo o convite para assumir a direção da Biblioteca Pública do Estado, né? Primeiro foi, né? Eu fiquei muito surpresa, né? Com esse convite. Eu já falei isso algumas vezes em outras entrevistas. Fiquei honrada, óbvio, né? Você vai ficar, né? Você vai ser diretora da principal biblioteca do estado, como você não vai ficar honrada com isso, né? Se eu dissesse que seria diferente, ela, Ana, alô?
Volta.
Volta. Então, mas com esse desafio de entender, então, como que é esse atendimento? Que público é esse? Que história é essa? E aí eu encontro numa biblioteca que não é só uma biblioteca, né? É, vem três em um, um combo ali, né? Interessantíssimo. E nesse momento, Eduardo, eu encontrei alguns desafios que eu tive que tratar de maneira emergencial, né? Nesses meus dois primeiros meses, né? Eu assumi oficialmente a direção da BPE dia 11 de março. Encontrei algumas questões lá bastante urgentes e comecei a trabalhar de pronto. Sim. E na sequência, né, agora, né, como eu acumulo, né, também a coordenação do sistema estadual, eu estou com um trabalho também, um trabalho de diagnóstico, de reconhecimento desse sistema. E na sequência, eu estou com entregando já na próxima semana uma primeira etapa desse trabalho emergencial que eu encontrei, né, que tive que abraçar. E na sequência eu vou trabalhar com uma pesquisa para conhecer esse público da BPE. Eu preciso conhecer esse público.
Precisamos.
Da BPE. Exatamente. Eu não posso ficar só com o que eu olho e acho. Eu preciso ouvir. Sim. As pessoas. Eu preciso ouvir as pessoas que frequentam e eu preciso ouvir as pessoas que não frequentam.
E entender o porquê não frequentam.
E por que, né, não frequentam.
Exato.
Exatamente isso. Então, eu tenho, se você me perguntar assim, Ana, mas o que você pretende? É claro que eu já estou preocupada, sim, com bibliodiversidade, óbvio. Eu estou preocupada com isso. Inclusive, já comecei agora, aproveitei esse mês agora de abril, né? Uhum. Dessa homenagem aí aos povos originários. Já levantei tudo que nós tínhamos do acervo com essa temática e já adquiri outros exemplares, outros títulos, outras obras, e nos próximos dias a gente já vai lançar um boletim bibliográfico mostrando aí o que a gente tem com esse acervo, né? E tem coisas muito legais e compramos outras coisas muito legais também. E vamos fazer isso, a gente vai trabalhar com isso, é lá que a gente quer chegar. Mas de toda forma, isso que eu estou antecipando é isso é o que eu acho, mas eu quero ouvir as pessoas.
Sim,
eu preciso conhecer, quem está lá, quem frequenta e quem não frequenta. Esse é o grande desafio.
Eu acho que aí está a grande charada, assim, da situação, porque eu venho de uma formação profissional de biblioteca comunitária.
Ah,
e para mim, eu sempre tive muito claro essa visão de, tá, quem está aqui é legal, ótimo, mas e quem não está, por que não está? Por que essa pessoa não se sente confortável de estar naquele espaço?
Exatamente, exatamente.
E aí, tu trazendo muito essa questão da literatura que a gente chama de afirmativa, né? De literatura indígena, negra, LGBT e tudo mais. Eu fico pensando muito sobre a importância dessa escuta ativa, desse olhar atento. De estar ligado até a essas mudanças de pautas que a gente vem trazendo, né?
Sim.
Com essa evolução dos anos,
sim,
essas pautas sociais sendo faladas.
Sim.
E quanto é importante ter esse olhar atento para essas pautas para na hora trazer para dentro do teu espaço, dentro da tua biblioteca.
Eduardo, eu vou contar para você aqui uma história que é bem interessante. Aconteceu agora, começo de fevereiro. Eu escrevi alguns projetos, né, para conseguir recursos em editais, né, para melhoria estrutural das bibliotecas da Casa de Cultura Mário Quintana, onde eu estava até, né, final de fevereiro, começo de março. E aí, né, eram três bibliotecas, e aí eu tive, claro, né, óbvio, né, eu sou assim, né, delego para a equipe, quem está comigo, todo mundo trabalha, todo mundo é visto, todo mundo contribui, porque é assim, a gente só faz junto, né,
sim,
eu não vou fazer nada sozinha e nem tenho essa pretensão. E eu acho que é importante, isso que eu aprendi lá com o Kevin Nato, quando eu estudei administração, E acabei continuando estudando administração nos cursos e depois na pós-graduação, que a Venato diz que é o seguinte, né? Hidalberto Chiavenato, da teoria da administração e administração de recursos humanos. Ele diz que é o seguinte, olha, salário e benefícios são higiênicos. Todo mundo tem que receber bom salário e benefícios. Agora, o que motiva mesmo o funcionário são os desafios. É o reconhecimento. Então, eu acredito nisso piamente. Então, quem trabalha comigo é motivado a trabalhar, a fazer junto, a entregar projeto e ser reconhecido, receber elogio. Então, eu boto todo mundo para trabalhar junto.
Massa, legal.
E aí, né, nessa questão aí dos projetos, eu pedi para as equipes me ajudarem. E para todas as equipes, né, uma das pessoas ficaram com um levantamento de títulos para renovar acervo. 250 títulos, mais ou menos, né, para colocar no projeto, porque era um projeto grande, né, com toda a questão de estrutura, ar-condicionado, piso, estante, tudo mais, e alguns títulos ali para dar uma renovada no acervo. E aí, né, fizeram, né, as duas bibliotecas, no caso a infantil e a de literatura, me mandaram as listas. Quando eu olhei a biblioteca de literatura, a lista, só tinha um livro de autor negro.
Sim.
Só um livro da Conceição Evaristo.
Sim.
Maravilhosa e tal. Mas eu falei, mas por que só? De 250, por que só? Então é isso, né? A importância da gente estar nos pontos, né? Da gente estar, não só da gente estar, mas da gente estar com essa cabeça, com essa mente aberta para essas pautas. E é isso, me chamou a atenção. E assim, eu não critiquei as pessoas, né? Os funcionários das bibliotecas que me passaram. Porque a cabeça é essa. A cabeça é essa. Sim. E aí o nosso papel é justamente fazer as provocações. Então, assim, abri lá, mexi nas listas, óbvio. Coloquei lá, entra, Bell Hooks. Vambora, vem Carolina Maria de Jesus. Vambora, vem Angela Davis. E é isso aí, sabe? É por aí. Né? E é muito importante isso, né? Que a gente amplie, né? Que a gente comece a discutir, né? Eu não critiquei, né? Não critiquei porque a gente tem que tomar cuidado também com isso,
claro,
né?
Com certeza.
Por que fez a lista daquela forma? A lista foi feita daquela forma porque a cabeça tá.
E porque sempre foi feita
dessa forma. Nunca de abrir o olhar, né? Então, assim, e aí no momento certo você introduz o assunto, né? Para que também não seja tão impactante, para que você não crie também resistências.
Sim.
Porque a gente tem que agregar, sabe, Eduardo?
Uhum.
A gente tem que agregar, a gente não tem que pensar em dissonância, a gente tem que fazer todo mundo estar ali junto, né? E a maneira certa de fazer isso é, sim, introduzir no assunto com jeito. Né?
E no diálogo, né?
No diálogo,
eu acho que foi o principal até trazendo, eu enquanto estudante negro, assim, para a tua presença enquanto diretora. Para mim é muito cara, porque acho que a gente, até para além da biblioteconomia, da ciência da informação no geral, ter pessoas negras, pretas, em cargos de gestão, de liderança, é algo ainda muito raro, né?
Isso.
E aí poder ver, tu trazer agora essa tua fala, para mim ainda faz muito mais sentido do que já fazia antes tu estar onde está, porque é justamente isso, eu acho que a gente precisa ter esse olhar e esse cuidado para que a gente consiga trazer futuros possíveis. Eu acho que o principal é isso.
Uhum,
se tu não tiver num livro, se tu não vê um autor preto publicando, tu não vai te achar capaz de publicar algo.
Exato.
Se tu não vê ele numa programação de uma feira de livro, um autor indígena, um autor LGBT, trans, gay, lésbico, enfim, tu não vai achar que isso é possível pra ti. E isso vem desde exemplos de infância, né? Que a gente é marcado por... Isso. Na verdade, não por exemplos, né? Por falta de exemplos.
Falta de exemplo. Cadê a Barbie negra? Agora que tá saindo, né?
Então, exato. E aí, pensando nisso, até realmente dentro da biblioteconomia mesmo, poder ter esse pensamento, porque para mim a biblioteca pública, ela é o nome já diz tudo, pública.
Isso.
E pública, ela é para todos.
Todos, é isso aí.
Todos, os corpos, todas as cores, todos os gêneros, todos, tudo.
Isso.
E aí tu poder pensar uma estrutura de biblioteca pública, seja no seu acervo, seja na estrutura física, seja nas atividades culturais que eram feitas, ela tem que ser pensada realmente para todos os públicos.
É
então, quando tu veio, eu acompanhei muito, assim, porque eu sigo bastante bibliotecários negros, enfim, e eu vi uma grande resistência sobre a tua chegada, sobre essa transformação. E isso foi algo que, na hora, me tocou muito, assim, em outros pontos para além da... Acho que até a questão de existência mesmo. Porque, para mim, era muito importante. Era muito marcante tu estar ali, assumindo esse cargo, principalmente num estado como o Rio Grande do Sul, que é atravessado e estruturado por muito racismo, toda a sua história e, infelizmente, até hoje, né? E eu queria te perguntar, assim, se tu te sentir confortável, se não te sentir tudo bem, como que foi pra ti, assim, porque eu vejo que tu trouxe muito essa questão do diálogo falando, né? Então, como foi pra te lidar com isso, com essa recepção, mas também como tu tá lidando com isso agora, assim?
Isso. Eduardo, assim, muito interessante essa história, né? Porque, primeiro, eu levei um susto. Um susto, sob o ponto de vista da minha trajetória, propriamente dita, né? Porque, veja, eu trabalhei por 22 anos na segunda maior empresa do país. Eu digo a segunda maior empresa do país porque a Petrobras Distribuidora era a segunda empresa em rentabilidade, em lucratividade, em caixa.
Uhum.
Só ficava atrás da mãe, da empresa mãe, que era a Petrobras, que era a Petróleo Brasileira S.A. E a BR era a Petrobras Distribuidora S.A. Ou seja, a grana maior ficava com a Petrobras e a segunda empresa maior era a BR. Depois que vinha Vale, vinha Banco do Brasil, vinha outras empresas. Então, eu estava na segunda maior empresa do país. E um ano depois que eu tinha entrado na empresa, por via concurso, eu já tinha função gratificada.
Uhum.
E eu fui chefe, eu fui líder de equipe, eu cheguei a liderar 100 pessoas, né, no auge ali da gestão documental, durante 21 anos.
Sim.
E aí, de repente, eu venho pra cá, e aí a Ana vira diretora, pra mim isso foi tão natural.
Sim.
E aí, de repente, o pessoal, que é primeira negra, e que não sei o que, porque é, não é, que é isso, que é que tá acontecendo... Eu vi um susto e falei, gente, o que está acontecendo?
Sim.
Isso não era novo para mim, nunca, não, sabe? Foi super normal. Eu fui convidada, né? Primeiro, eu fui convidada por uma posição que estava vaga, né? Eu não tirei ninguém de lugar nenhum.
Importante falar, por um projeto lícito.
Exatamente, pelo amor de Deus, né?
Sim.
Era uma posição que estava vaga, precisavam colocar alguém, precisava ser um bibliotecário. Concursado, efetivo dos quadros do Estado. Eu era, né, sou uma bibliotecária dos quadros do Estado. Tinha entrado no Estado em novembro de 2022. Bibliotecária com experiência. Era isso que eles precisavam, de alguém com meu perfil para enfrentar os desafios que eu encontrei e que estou encontrando e que continuarei.
Encontrará ainda.
E vencerei a todos. Então, foi isso. Então, foi tudo muito, muito natural. E aí, quando teve uma reação, foi uma reação, a princípio, isolada, mas é que acabou reverberando demais, a coisa acabou ficando muito grande, né? E com muitos comentários e tal. Eu confesso que eu levei um susto, mas medo não senti em nenhum momento. Nenhum medo, nem do movimento, nem medo de não conseguir entregar, muito pelo contrário, mais e mais motivada.
Sim, então, as adversidades motivam muito.
Não,
mais.
Sob hipótese nenhuma, não fiquei nem um pouquinho mexida com o que estava acontecendo, só achei interessante e achei mais interessante. O fato dessas pessoas terem explicitado, porque quando eles explicitaram, acabaram dando voz para um assunto que estava ali, quietinho, esmaecido. Então, eu prefiro que seja explícito, porque quando explicita, a gente consegue discutir. Quando fica ali escondido, sabe? Então, você fica naquela. Você não sabe se responde, porque respondeu o quê se não foi falado?
Exato.
Então, eu prefiro que se tenha sido explicitado. E eu acho muito interessante, sim, e que seja aqui, no Rio Grande do Sul, né? Com tanta história. E vou te contar uma coisa, viu, Eduardo? É tão interessante essa questão do Rio Grande do Sul, porque eu, sendo carioca, eu não sabia da importância do povo negro na construção do Rio Grande do Sul. Eu só fui saber isso quando eu cheguei aqui.
Sim.
Você veja que isso não sai aqui dos muros do Rio Grande do Sul. O Brasil não conhece o Rio Grande do Sul.
Sim.
Coisa interessante.
Eu acho muito interessante isso que tu trazes, assim, porque atuando até em conselhos municipais e tal, eu vejo muito sobre o potencial da literatura negra no Rio Grande do Sul. Tem autores incríveis, maravilhosos.
Sim.
Tem, como, por exemplo, Jefferson Tenório, tá no renome nacional, internacional.
Uh-huh.
Mas locais também, é uma produção negra de qualidade maravilhosa.
Sim.
E aí, quando eu paro para ver, assim, as atividades culturais, não refletem esse potencial.
Pois é.
E aí eu ficava tipo, cara, não é possível. E obviamente, né, a gente acaba já trazendo para essa questão não necessariamente racista, mas estruturalmente racista, né?
Uhum,
e aí tu começa a avaliar, e essa resistência pra ti, assim, eu vi frases que, pra mim, assim, né, enquanto profissional da informação, era algo que um Google resolvia, né? Mas era mais fácil falar. E aí, ai, porque quem é bom. Ela? De onde é que ela veio?
Pois é.
Cara, eu
gente,
dei um Google. Eu dei um Google.
Google.
Né? Eu fui ali, botei na busca, botei teu nome. Eu, poxa, gente, mas realmente tu vai descredibilizar. E aí, conversando agora contigo mais ainda, né? E eu vejo que como é fácil, né, descredibilizar
exatamente,
a existência
exatamente.
Prática de outra pessoa, principalmente negra.
E assim, é bem interessante isso que você está falando, né? Que e outras pessoas, né? Isso eu ouvindo de outras pessoas. Porque eu cheguei lá na BPE com tanto trabalho. Muitas coisas, eu não consigo. Se você pergunta, Ana, você acompanha a rede social? Não acompanhei, porque eu não tinha tempo. Eu estava focada em trabalhar, em dar resultado e perere tal. E aí, assim, coisas interessantes, né? Primeiro que eu ouvi do próprio público da área de biblioteconomia, em grupos de bibliotecários, assim, sabe? O pessoal compartilhando fake news.
Sim, muitas.
E eu levei um susto, falei, como assim, bibliotecário disseminando fake news? Oi? Eu entrei lá na faculdade em 92 falando que bibliotecário tinha que cuidar de disseminação da informação, não de disseminação de mentira. E coisas que, como disse você, coisa muito facilmente de serem levantadas, né? Né? Eu ouvi dizer coisa tipo, quem vai substituir a diretora não é bibliotecária,
sim.
Não é concursada,
marcada.
Era carta marcada. Que carta marcada? Olha a minha história, gente.
Respeita a minha história.
Respeita a minha história. Que carta marcada? Não conhecia ninguém aqui no Rio Grande do Sul. É, eu fui convidada simplesmente porque eu estava trabalhando loucamente na Casa de Cultura Mário Quintana e precisava, era uma vaga que tinha na Biblioteca Pública do Estado e na coordenação do Sistema Estadual de Bibliotecas e viram, olha, essa pessoa vai atender né, as demandas que a gente tem. Essa pessoa que eu com esse perfil aqui, que está fazendo isso em 2, 3 meses de trabalho, é essa pessoa aí e foi
precisa.
Isso. Essa pessoa que precisa, estava lá eu e você aceita, Ana? Óbvio que eu aceito. Uma vez me perguntaram, Eduardo, você alguma vez titubeou, tipo, pensou em não aceitar? Eu falei assim, quem? Você conhece alguém que não aceita promoção? Me apresenta, porque eu não conheço.
Exatamente. E ainda mais pensando em ti, enquanto dessa trajetória repleta de desafios, vai dizer não.
Pois é, não são fatos nenhum. E outra coisa, né, com relação a essa questão do escrutínio, né? É, por que o escrutínio com uma mulher negra, né? Porque não é a primeira vez que tem mudanças de comando em instituições do Estado.
Sim.
E os outros foram escrutinados? Não, né? Por que a Ana Maria de Souza foi?
Pois
é
então.
Isso, né? A dificuldade, né? De aceitar essa, né? Mas estamos aí, viu, Eduardo? E a gente está aí por isso, né? Porque você está onde você está estudando, você está enfrentando desafios, aceitou aqui o desafio de estar aqui nesse programa de extensão. É isso, a gente tem que aceitar desafio, a gente tem que estudar, né? A equidade só vai acontecer se a gente estiver ali no mesmo nível. A gente consegue esse mesmo nível estudando, não tem outro
Sim.
segredo.
Sim,
é com acesso à educação.
Não, com certeza. E até assim, aproveitando que a gente está falando da BPE, né? A gente estava conversando com a Camila, que é a nossa colega aqui do podcast, e aí ela falou uma frase que me marcou muito, assim, né? Ela, cara, se tu for para pensar, há 152 anos atrás, a gente nem entraria na Biblioteca Pública do Estado. Então, tipo, pensar para além dessa questão de, tipo, tá, hoje em dia, beleza, é muito importante, é crucial ter, mas se for pensar na história da Biblioteca Pública mesmo, nossos corpos não eram para estar lá.
Não.
E muitas vezes não estiveram, mesmo
sim,
quando já podia.
Sim.
Então, tu poder estar tá pensando. Quando ela me trouxe isso, eu fiquei muito. Eu tava aqui no corredor esperando pra gravar esse episódio, inclusive. E aí, assim, alugou um triplex na minha cabeça, eu fiquei pensando, cara, é verdade. Ela falou, a gente nunca entraria.
1871. Tava em plena escravidão.
Exato.
Escravidão plena. Então, assim, não entrava mesmo. E aí, você veja, 152 anos depois, eu ouço de muitos pretos dizendo, eu não entrava aqui porque eu não me achava bem recebido. Eu achava que esse espaço não era para mim, BPE. Eu ouço isso e me arrepio todo. Falei, como assim?
Eu vou ter que aumentar esse coro. Eu também nunca me senti confortável.
Como, Eduardo? Então agora você vai ficar confortável. Lá é o espaço para todo mundo. Mas vamos embora fazer esse trabalho, porque eu acho que é importante não só o que eu acho, o que você acha, mas o que um estudo de verdade vai responder para a gente e o que, que a gente vai fazer enquanto ação. É, mas eu já tô trabalhando em várias frentes, assim, já acreditando, né, já prevendo mais ou menos o que vai ter esse resultado aí do estudo, né, para a gente levar a diversidade lá para dentro, levar o público, fazer a biblioteca pública do Estado seja
viva, né?
Uma biblioteca de fato para o público gaúcho. É
sim,
isso.
Ah, isso é fundamental. E até vamos já falando sobre esses próximos passos, né? Que era a ideia dessa conversa, justamente pensar, tá, 152 anos, comemoramos aniversário agora em abril.
Isso.
Qual é o próximo passo? Para onde trazer oxigênio para a Biblioteca Pública do Estado, né? Pensando nesse tempo todo. Então eu queria, não sei se pode contar algum spoiler, mas do que está por vir.
Isso, sim, linhas gerais eu posso falar para você, sim, até já, né, como eu sou muito faladeira, né, já fui meio que falando aqui.
Adiantando algumas coisas.
Sim, a gente tem que diversificar o acervo. Eu falei para você que eu estou com muitos desafios, eu tenho grandes desafios em termos de acervo. Então, a gente tem um mundo de livros para catalogar e colocá-los disponíveis para a população. E nessa história, eu preciso reconhecer esse acervo que ainda está para entrar no sistema e ampliar para atender essa demanda que é mais contemporânea.
Uhum.
Né? O que esse pessoal está querendo? Então, eu preciso ouvir, sim, mas eu acho, sim, que tem coisa que a gente já pode trazer, já pode discutir, porque tem demanda que está represada, mas
sim,
tem demandas que estão gritando. Então, essas que estão gritando, a gente já está pegando, já está agregando, viu, Eduardo?
Para
trazer isso, para trazer já resultado para já. Muito interessante como que eu fui procurada nesses quase 2 meses que eu estou lá. Fui muito procurada. Então, tem demanda que não fica ali esperando para você descobrir, não. Tem demanda que bate a sua porta.
Que aparece.
Que aparece. Então, assim, é falar desse acervo mais diverso. É falar de programação que atraia esse público, que atraia para essa questão de vamos falar de leitura que aguce, né, que melhore essa relação da cidadania.
Sim.
Tá? Então, e aí? O que, que a gente precisa para fazer isso? Então, é uma programação cultural é sempre voltada para essa questão da literatura, da informação.
Sim.
Né? Informação para formação do cidadão. É isso. É lá que a gente quer chegar.
Entender muito também a leitura como um direito humano, né? Que nem
sim,
a Antônio Cândido fala.
Sim,
que
exatamente.
Pra gente, assim, acho que a gente das comunitárias ali falando, né? A gente traz muito isso justamente, né? Porque a leitura, para além, claro, tem a fruição, tem o lazer, mas também ela é conscientizadora. Ela
sim,
te coloca muitas percepções, histórias, narrativas que tu não teria acesso.
Exatamente.
Então, tu ter um espaço com a grandiosidade da BPE.
Isso.
E pensando atividades com esse olhar,
isso,
é fundamental.
Não, com
tanto
certeza.
Tanto para parcerias com outros grupos, com outros coletivos, com outros
sim,
autores, escritores,
sim,
é perfeito.
Não, com certeza. E isso, quando eu falei para você que muita gente me procurou, é interessante como essa coisa dos coletivos, né? Porque o coletivo já vem pronto.
Sim.
O coletivo já vem pronto, já vem com as questões ali, né? E eu gosto muito de trabalhar junto. Né? Eu falei aqui já e isso é muito verdade. Você tem uma ideia, na coisa de umas 2 semanas atrás, a gente recebeu um cacique Caingangue lá na biblioteca.
Maurício,
pra,
né?
Maurício.
Sim, ele é um querido.
Cara, que tarde maravilhosa, a gente discutindo lá a Gralha Azul, discutindo a lenda e falando sobre meio ambiente, falando sobre, né, a ocupação dos povos originários e a, né, tudo que foi feito aí ao longo desses 500 e tantos anos, né? Então, é disso, né? E quando a gente traz esse tipo de discussão, de que a gente está falando, né?
Uhum.
É disso, gente. Está falando de colocar público lá dentro, de trazer
falando
discussão.
Do povo, né?
Falando do povo, falando, né? Trazendo esse tipo de discussão. A gente tem que falar sobre isso. Quanto mais a gente fala, mais sensível a gente fica.
Sim,
né?
Se a gente
deixa a coisa ali quietinha, esmaecida, fica parada. Então, a gente tem que discutir. Então, é isso, né? É fazer esse tipo de programação, viu, Eduardo? Que traga provocações.
Sim.
Provocações. Que o público tenha ali, se sinta provocado para procurar mais informação, para que discuta mais e que, enfim, que a coisa cresça, né? Reverbere.
Sim,
é isso.
Com
a gente é um, né, jogar uma pedrinha ali, né, no lago para reverberar. É isso que a gente quer.
Teve um bibliotecário que esteve aqui com a gente num dos episódios, que é o bibliotecário do Instituto de Psicologia aqui da URGS, o Selvio, que ele fala uma frase também que eu sempre repercuto, assim, sempre falo para todo mundo, que eu acho que cabe muito a BPE, né, ao sistema num todo, que não é construir para a comunidade, não somente para ela, mas com ela.
Isso,
e quando a gente constrói com a comunidade, a gente ganha muita força.
Sim, sim, sim.
E acho que é bem isso, assim. A gente aqui no Rio Grande do Sul, na verdade, no geral, mas aqui no Rio Grande do Sul tem uma estrutura muito dessa questão de coletivos, movimentos,
isso,
grupos que se unem através de afinidades,
uhum,
e que já têm essas pautas. Então, para ti, enquanto estudo de usuário, né,
uhum,
estar em diálogo, uhum, com esses coletivos,
sim,
um diálogo aberto,
sim,
com esses,
sim,
coletivos, é fundamental para entender as demandas,
sim,
que não chegam na BPE,
isso
que
aí
não chegam no centro da
aí
cidade.
É isso aí.
Então, acho que é muito legal essa... Eu gosto muito, assim, cara, reforçar essa ideia de construir com.
Isso.
Que é muito importante.
E como que tinha demanda represada?
Muita.
Porque quando eu chego e o povo me procura tanto, eu falo, opa, o que que acontecia? Tipo,
sim, por que não se sentiu?
Enfim, é interessante.
É, não, mas eu acho que é um sopro, assim, te ter. Eu acho que foi justamente isso que gerou essa ansiedade de todo mundo querer fazer. Que nem eu também, quando eu vi tua entrada... E fui convidado para participar, né, nessa estreia do podcast. A primeira coisa que eu pensei foi, tem que ser a Ana pra gente poder falar
que legal,
sobre...
Cara.
Justamente para isso, pra gente poder ir construindo, né, esse futuro, esses novos rumos da BPE, de forma colaborativa.
Isso.
E pensando nos próximos 152 anos, cada vez mais a população se aproprie, esteja lá e faça atividades.
Isso
e
aí.
Acho que vai ser muito bacana, assim.
Inclusive, se for para falar de um pouquinho de spoiler, tem um monte de coisa interessante para acontecer com a academia, fazer com a URGS, fazer com o Instituto Federal. Tem coisas interessantes aí que a gente já está conversando.
Ah, coisa bem boa, coisa bem boa. Eu acho que inserir a academia nessas atividades é fundamental.
Sim,
a gente,
sim,
enquanto
sim,
estudante, tem uma carência muito grande de atividades.
Nossa, tem um monte de coisa legal aí por vir.
Ah, legal.
Ainda não posso divulgar porque ainda estão em fase de projeto, mas dentro de alguns meses a gente já vai ter aí material aí para divulgar, para a gente já começar a trabalhar juntos.
Ah, então vamos aguardar ansiosos já. A gente vai se encaminhando já para o final, Ana, mas já novamente quero te agradecer a presença. E eu quero te abrir um espaço para uma consideração final, algo que tu queira falar, e aí depois a gente tem nossa dica cultural, que a gente conversa daqui a pouquinho.
Ah, Eduardo, a gente conversou bastante, né? O que eu, se eu posso falar alguma coisa, é reforçar meu agradecimento. Adorei teu convite, fiquei muito feliz de verdade, né, de você ter pensado no meu nome para fazer esse bate-papo aqui. Eu acho que é um assunto legal, sim, para a gente conversar. Tem outras programações aí previstas aí ao longo do ano para a gente discutir um pouco mais sobre a presença do bibliotecário nesse mercado, né, da biblioteconomia, da ciência da informação. Então, a gente vai continuar conversando esse ano. Eu acho que é isso, né, que nada acontece por acaso, né? Eu acho que uma vez eu falei isso para o meu diretor de departamento, pro Benhur, que eu falei pra ele que, tipo assim, que aí na minha cabeça, né, tipo assim, gente, o que aconteceu com a minha carreira, né? Eu tava lá, tipo, já me encaminhando ali, tipo, daqui de lá, né, 2020, mais uns 6 anos, eu ia me aposentar e tal, de repente eu tô aqui, 3 anos se passaram, eu tô aqui no Rio Grande do Sul e vim pro concurso, daqui a pouco eu sou diretora da biblioteca, coordenadora do sistema, o que que é isso, né? Então, eu acho que é meio que por aí, viu, Eduardo? Nada acontece por acaso. Eu acho que eu tinha que estar aqui nesse momento, sabe? Eu tenho essa coisa meio metafísica, assim, e tal, mas eu acho que é meio que por aí mesmo, que as coisas não acontecem por acaso, então eu tinha que estar aqui, né? Então eu acho que é importante eu assumir isso e abraçar isso, sabe? Não vou me furtar de discutir, não. Bombada discutir, eu acho que é importante.
Ah, é fundamental.
Né?
Realmente,
fundamental
a tua presença aqui trouxe muitos debates que a gente precisava,
sim,
falar sobre faz muito
tempo. Falar.
Então,
é, olha, tá vendo? Eu acho que aí, ó, a resposta tá aí.
Esse é o caminho, nada acontece por acaso.
E falando, né, de posso falar já?
Pode, claro, por favor.
Eu quero falar com você, assim, compartilhar com vocês um livro que eu li esse final de semana. Esse livro foi lançado agora, em 2023. O título é O Mistério das Histórias Invisíveis. Esse livro é um livro da Cris Dias. Esse livro é maravilhoso, é um livro de fácil leitura, eu li em poucas horas, né?
Devorou.
Porque devorei. Eu sou assim, viu? Quando eu gosto, tipo assim, eu brinco que quando eu li Metamorfose do Kafka, né? Eu ficava chateada porque eu tinha que parar para beber água e ir ao banheiro.
Que
tipo
absurdo.
Assim, que absurdo! Eu sou assim. E esse livro é interessante pelo seguinte, ele fala disso muito do que nós conversamos aqui hoje. Né? Sem querer dar spoiler do livro, mas ele fala, né, vou falar aqui rapidamente, da importância do povo negro na construção da população rio-grandense. E histórias invisíveis por isso, né? Os negros foram invisibilizados aqui no Rio Grande do Sul.
Sim.
Né? E não, são importantes na formação desse povo. Né? Então, esse livro fala sobre isso e eu acho que é uma leitura obrigatória. Enquanto eu li esse livro, eu já comecei a pensar num monte de evento que a gente pode fazer para discutir esse livro, para discutir esse tema, né? E esse livro tinha que ser de leitura obrigatória nas escolas, não só do Rio Grande do Sul, como no Brasil inteiro. Porque a gente tem que falar, o negro é invisibilizado, não é só aqui, invisibilizado, até se bobear, até na Bahia, onde na Bahia a gente tem lá, nós somos, os pretos, cerca de 70% da população e tem racismo na Bahia, como
Sim.
assim? Então, assim, a gente tem que discutir esse livro aqui, eu achei ele maravilhoso, eu até trouxe ele aqui, estou com ele aqui em minhas mãos, e acho que é uma leitura obrigatória para todos nós.
Ah, até é bom reforçar, pessoal, que está ouvindo. Esse livro, ele fica com o título, a autoria, toda ali na descrição do episódio. Então, só dá uma lida ali depois vão atrás, realmente, por favor. Porque eu acho que é fundamental a gente falar sobre esse silenciamento que a gente vem passando
isso.
durante toda a nossa história,
isso.
né?
É isso aí.
E, Ana, eu queria te agradecer, né, novamente a presença. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por esse episódio. E também convidar os nossos ouvintes para que eles sigam as redes sociais da Biblioteca Pública do Estado, que pelo visto ó, já vai ter vários spoilers, várias coisas boas vindo por aí. Então sigam as páginas da BPE. Tem também a Secretaria, a SEDAC, né? O site
isso,
da SEDAC.
Isso.
Então procurem também lá, sigam, frequentem a Biblioteca Pública do Estado.
Isso.
Se sintam parte da Biblioteca Pública do Estado. Eu acho que é fundamental fazer esse convite, né?
Verdade,
que a gente consiga
verdade.
Construir colaborativamente. Então, todos os arrobas vão estar ali na descrição do episódio também, junto com a dica de leitura. Então, novamente, muito obrigado. A gente vai encerrando por aqui. Mas quero te agradecer. Pode contar com a equipe do Farol também para pensar em novos episódios, novas ideias, novas pautas.
Maravilha.
Vamos construir junto, que o importante é isso. Construir junto para frente.
Obrigada, Eduardo.
Ah, eu que agradeço. Então, agora encerrando. O Farol é um programa de extensão vinculado ao Departamento de Ciências da Informação da URGS. Você pode acompanhar mais do projeto nas nossas redes sociais, por @farolci.urgs. Até o próximo episódio.
O Farol é uma iniciativa do Departamento de Ciência da Informação e do Centro Acadêmico de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você nos encontra em nosso site, urgs.br/farol. No Instagram como farolci.urgs e no Twitter como farolci_urgs. Para sugerir temas e convidados, envie um e-mail para farol.urgs.br. URGS escreve UFRGS.